Bienvenida a tu primeira classe de gramática. Oi, tudo bem? Bem-vindo à sua primeira aula de gramática. Antes de começar essa aula de hoje, eu queria te explicar mais ou menos como é que funciona a aula de gramática. Aqui você não vai ver a conjugação, porque você tem uma aula específica de conjugação. Na aula de gramática, você vai aprender estruturas e formas de utilização dessas estruturas. Então, é uma aula bem prática. Vou explicar primeiro para você quando que você usa essa estrutura e depois, dentro das frases, você vai ver na prática como que você aplica isso. Então, é uma aula bem dinâmica, não tem nada a ver com aquela aula tradicional de gramática das escolas tradicionais. Não precisa se preocupar com relação a isso, tá bom? O que a gente vai ver na aula de hoje, como você pode ver aqui do lado, são os verbos ser e estar. A gente vai ver o uso de cada um e depois os exemplos. O verbo ser em espanhol tem mais ou menos os mesmos usos que em português. A gente usa para falar que uma coisa é mais permanente, né? Uma característica mais permanente e não tão transitória. Vamos ver aqui alguns usos desse verbo. O primeiro é para a gente fazer uma apresentação pessoal ou para identificação de algum objeto, de alguma coisa. Por exemplo, yo soy Carmen y ella es Lucía. Eu sou a Carmen e ela é a Lúcia. Então, soy Carmen, verbo ser, es Lucía. Verbo ser também. A gente está apresentando essas pessoas. Este es mi edificio. Eu estou identificando. Este é o meu prédio. Estou fazendo a identificação desse objeto ou dessa coisa. O próximo uso é para falar da nossa origem ou da nossa nacionalidade. Por exemplo, Antonio es venezolano. Ou seja, Antonio é venezuelano. Ou Antonio es de Venezuela. Antonio é da Venezuela. Significa essa origem, né? Essa nacionalidade do Antônio. Verbo ser também. Para descrever pessoas e coisas, por exemplo, mi padre es alto, es gordo y es moreno. Então, o meu pai é alto, gordo e moreno. Como é uma descrição, né, uma característica dessa pessoa, a gente também usa o verbo ser. Para falar de profissão, a gente também usa o verbo ser. Então, nosotros somos médicos. Nós somos médicos. E também para indicar a posse de alguma coisa. Quando alguma coisa pertence a uma pessoa, a gente usa o verbo ser. Por exemplo, este livro es de Gabriela. Esse livro é da Gabriela. É a posse desse livro. A Gabriela é a dona desse livro. Então, a gente também usa o verbo ser. Aqui embaixo tem uma observação que fala dos estados civis, né? Solteiro, casado, divorciado, viúvo. Quando que a gente usa o verbo ser? Normalmente, em espanhol, a gente usa o verbo ser só com viúvo. Porque, como eu já disse antes, o verbo ser é usado com uma coisa que ela é mais permanente. Quando uma pessoa morre, a gente não tem como ressuscitar essa pessoa. Por isso, a gente usa ser viúvo. Porque a pessoa não tem como mudar esse estado, né? Porque o ex-marido ou a ex-mulher morreu e não vai voltar à vida. Agora, se eu quiser falar eu sou solteiro, eu sou casado, em espanhol, normalmente, a gente usa o verbo estar. Porque é uma coisa que pode mudar. Agora eu estou solteiro, mas depois eu posso estar casado. E depois eu posso estar divorciado. Então, em espanhol, é mais comum usar o verbo estar ao invés do verbo ser para os estados civis. E além dos estados civis, o verbo estar, ele também é usado para coisas que são mais transitórias, coisas que podem mudar com mais facilidade. Por exemplo, Susana está enferma. A Susana está doente. Ela pode tomar um remédio e ficar boa. Então, é uma coisa mais passageira. Tu casa está sucia. A sua casa está suja. É só limpar a casa que ela deixa de ficar suja. Então, é uma coisa bem passageira. Carlos está solteiro. Então, Carlos, ele é solteiro. Aqui a gente já falou sobre os estados civis, né? Uma coisa que pode mudar. Então, a gente usa em espanhol, está solteiro. E o último exemplo aqui, que delgada está Marta. Que magra a Marta está. Então, ela mudou. A gente fala que ela está magra porque ela não é magra, isso não é uma característica permanente dela. Então, ela mudou. Provavelmente, antes ela não era tão magra assim e agora ela está mais magra. Além desses usos do verbo estar, a gente também, em espanhol, usa o verbo estar para falar de uma localização de alguma coisa. Em português, a gente normalmente usa o verbo ser ou o verbo ficar. Vamos ver aqui os exemplos para você entender o que eu estou falando. Mi casa está cerca de aquí. A minha casa é perto daqui. Então, está cerca significa esse é perto. Em português, a gente diria é perto, mas em espanhol, a gente usa o verbo estar. Que nem a frase de baixo. La farmacia está en la próxima calle. Calle significa rua. Então, a farmácia está na próxima rua. A farmácia fica na próxima rua. Agora que você já entendeu os usos do verbo ser e estar, vamos para os nossos exemplos. A primeira frase que a gente tem aí é olá. Soy Ana. Soy brasileña. Y esta es mi primera clase de español. ¿Qué significa esa frase? Hoy eu sou a Ana. Olá, soy Ana. Então, é uma apresentação pessoal, a gente usa o verbo ser. Soy brasileña. A gente está falando aí de uma nacionalidade. Sou brasileira. E esta es. E esta é. A gente está descrevendo uma situação. A gente usa também o verbo ser. Esta es mi primera clase de español. Minha primeira aula. Clase é aula de espanhol. Então, eu sou a Ana. Sou brasileira e esta é a minha primeira aula de espanhol. Então, a gente usou aí o verbo ser nessa frase. Próxima frase que a gente tem aí é buenas noches. Eres Víctor. Buenas noches, eres Víctor, que significa boa noite. Você é o Víctor. Boa noite, você é o Víctor. Pet, de onde você tirou esse você, se ali na pergunta tem só eres Víctor? Esse eres, que é o verbo ser, já traz dentro dele esse tu, tu eres. E esse tu, em espanhol, é o você em português. Em espanhol, a gente não fica repetindo tanto essa pessoa, porque o verbo ele já identifica quem que é a pessoa. Então, a gente diria, boa noite, você é o Víctor? Se eu falo, soy Peti, eu estou fazendo uma apresentação pessoal. Se eu quero saber o nome da outra pessoa, eu também vou usar o verbo ser. Então, eres Víctor. E a continuação dessa frase é, te estamos esperando. Que significa, estamos esperando você. A gente só vai inverter essa frase entre o português e o espanhol. E aí a gente tem o verbo estar. Nessa frase, a gente tem uma coisa bem legal, que é o verbo estar, mais alguma coisa terminada com ando. Um verbo terminado com ando. Que significa uma ação que está acontecendo exatamente nesse momento. Então, te estamos esperando significa que agora, nesse percurso do presente, a gente está esperando você. Se eu quiser dizer estou cantando, por exemplo, eu vou dizer estoy cantando. Estoy cantando para dizer que agora eu estou cantando. Frase número 3, a gente tem. Necesito sus datos personales, por favor. Necesito sus datos personales, por favor. Que significa preciso, esse necessito em espanhol. A gente fala normalmente em português, preciso de alguma coisa. Então, preciso do quê? Dos sus datos personales, dos seus dados pessoais. Por favor. Preciso dos seus dados pessoais, por favor. E quais são os dados pessoais que essa pessoa quer? De onde é usted? Que significa de onde o senhor é. Pet, por que é o senhor aí nessa frase? Na frase em espanhol não tem falando senhor, né? Não tem nenhuma palavra que pareça com isso. Usted, em espanhol, ele é usado de uma forma mais formal. Pra gente falar diretamente com outra pessoa, só que sem intimidade. Em português a gente usa bastante esse, o senhor ou a senhora. Então, de onde o senhor é? De onde es usted? E depois outra pergunta é... Qual es su dirección? Qual é sua direção? Que significa qual é o seu direção? É endereço. Quando você quer saber o endereço de uma pessoa, você pergunta pela direção dessa pessoa. Então, qual é o seu endereço? Qual é o seu endereço? A gente está perguntando de onde você é para saber a origem da pessoa. Por isso, o verbo ser. E aqui, qual é o seu endereço para saber para a gente identificar o endereço dessa pessoa. Então, a gente também usa o verbo ser. A próxima frase que a gente tem, ella es la persona más simpática de la empresa. Ella es la persona más simpática de la empresa. ¿Qué significa? Ella es la persona más simpática, más simpática de la empresa. Da empresa. A gente está destacando essa pessoa de várias pessoas que são simpáticas, mas ela é a mais simpática da empresa. Então, a gente usa aí essa estrutura. La más simpática de la empresa. Se eu quiser falar que é o aluno mais inteligente da escola, el alumno más inteligente de la escuela. Então, a gente usa esse más de para destacar uma pessoa de outras pessoas, tá bom? Então, ela é a pessoa mais simpática da empresa. Esse é, a gente usa o verbo ser, porque é uma característica dela. Ela é uma pessoa simpática. Frase número 5. Somos Silvia e Karen. É uma apresentação pessoal, então a gente usa o verbo ser, que significa nós somos a Silvia e a Karen. Certo? Perfeito? Depois, ela continua. Somos canadienses. Que significa nós somos canadenses. Então, é uma nacionalidade. A gente também usa o verbo ser para isso. E depois fala, e estamos aqui para aprender português. Então, ela está falando a localização dela. Onde que ela está? Aqui. Pode ser numa escola de idiomas, pode ser aqui no Brasil, pode ser em Portugal. O que importa é que é uma localização. Então, estamos aqui para aprender português. Ok? Então, essa é a frase que mostra aí a localização. Estamos aqui para aprender português. Verbo estar. Depois a gente tem yo soy portuguesa. E mis amigas son alemanas. O que a gente está falando? Uma nacionalidade, mais uma vez. Então, eu sou portuguesa e as minhas amigas e mis amigas son alemanas. Então, as minhas amigas são alemãs. A gente tem a nacionalidade de todas essas pessoas. E por que que aqui eu coloquei yo soy portuguesa? Porque eu quero dar ênfase. Sou eu que sou portuguesa e não as minhas amigas. Então, a gente coloca esse yo na frase em espanhol nesse caso, tá bom? E depois tem uma pergunta. De dónde sois vosotras? De dónde sois vosotras? Que significa de onde vocês são? De onde vocês são? Mas, Pete, o que é esse vosotras? Vosotras é uma forma informal da gente falar vocês na Espanha. É uma palavrinha que ela é usada só na Espanha. Então, sempre que você estiver falando com mais de uma pessoa, né, diretamente com essas pessoas, de uma forma mais íntima, você pode usar vosotros e vosotras, né? Se forem, por exemplo, eu estou falando com dois amigos, eu falo vosotros. Se eu estou falando com duas amigas, eu falo vosotras. Na Espanha, informal. Vale? Então, de onde vocês são? A gente quer saber a origem, a nacionalidade dessas pessoas. Na próxima frase, a gente tem de dónde son ustedes? De dónde son ustedes significa exatamente de onde vocês são. Pet, é a mesma tradução da frase anterior? É, só que aqui nesse caso, ustedes, ele pode ser tanto formal em todos os países que falam espanhol, ou ele também pode ser informal nos outros países que não são a Espanha. Porque lá na Espanha, como a gente já viu, a gente usa o vosotros e vosotras, ok? Então, eu vou manter aqui informal para você conseguir ter esse paralelo entre as duas frases. De dónde sois vosotros e de dónde son ustedes. E aí a frase segue assim, son chilenos, ¿no? São chilenos, não? Que significa vocês são chilenos, né? Então, esse no do espanhol é a mesma coisa que o né do português. Vale? Perfeito? Então, a gente está usando aqui esse verbo ser para dizer a nacionalidade. A próxima frase a gente tem ellas son muy cultas. ¿No te parece? Ellas son muy cultas significa elas são muito cultas. aí a gente está falando de uma característica dessas pessoas, né? É uma coisa que faz parte delas, então não muda, por isso a gente usa o verbo ser. Elas são muito cultas. E esse no te parece? É a mesma coisa que o você não acha? Toda vez que você quer perguntar a opinião de outra pessoa, você pode usar esse. No te parece? Nossa, acho que vai chover, você não acha? Ah, creo que va a llover. No te parece? Esse no te parece, então, é uma expressãozinha que você pode usar aí em vários momentos, em várias situações. Frase número 9 a gente tem. Yo estoy muy bien. E tu? Como estás? Yo estoy muy bien. Eu estou muito bem. E tu? E você? Como está? E tu, como estás? Então, aqui pra gente falar, perguntar e falar como é que a gente está se sentindo naquele momento, a gente usa o verbo estar, porque é uma coisa que pode mudar, né? Então, eu estou bem. Yo estoy muy bien. E tu, como estás? E você, como é que você está? Então, agora você já pode sair fazendo essa pergunta aí para as outras pessoas e responder também dizendo que estás muy bien, dizendo que você está muito bem. A próxima frase é muito boa para quem normalmente tem dores de cabeça. No estás mejor del dolor de cabeza? No estás mejor del dolor de cabeza, que significa você não está, de onde vem esse você? De estás, tu estás. Então, você não está melhor, mejor. Del dolor de cabeça. Dolor, em espanhol, a palavra dor é masculina. Então, você não está melhor da dor de cabeça? Você não está melhor da dor de cabeça? No estás mejor del dolor de cabeça? Então, a gente está usando aqui o verbo estar, porque a dor de cabeça é uma coisa passageira, né? Pelo menos a gente espera que seja passageira. É, a pessoa está com dor de cabeça, mas daqui a pouco ela pode tomar um remédio e a dor de cabeça pode passar. Então, estás mejor del dolor de cabeça. Perfeito? Frase número 11 a gente tem. Está aqui tu madre. Que significa? A gente vai só inverter essa ordem. Tu madre significa a tua mãe. Está aqui. Então, a tua mãe está aqui. A gente quer saber a localização da mãe. A tua mãe está aqui. Necessitamos hablar con ella. Necessitar, a gente já viu que pode ser o verbo precisar. Então, precisamos hablar é falar com ela. Precisamos falar com ela. Necessitamos hablar con ella. Então, imagina aí a situação de uma professora querendo falar com a mãe de um aluno e ela pergunta, está aqui tu madre? Necessitamos hablar con ella. Frase número 12. A gente tem aí o estado civil. Está usted casado ou solteiro? Está usted casado ou solteiro? Como a gente já viu, a gente usa o verbo estar para falar de estado civil em espanhol. Então, o que essa frase quer dizer? O senhor, né? Usted é formal. O senhor é casado ou solteiro? O senhor é casado ou solteiro? Então, estado civil, a gente usa o verbo estar. Frase número 13. Já estamos cerca de tu casa. Aí a gente tem o verbo estar para indicar uma localização. Onde que a gente está? A gente já está perto da sua casa. Então, já estamos cerca, é perto da tua casa. De tu casa. Já estamos cerca de tu casa. Localização. Depois a gente tem uma pergunta. Qual é o nome de la calle e el número? Qual é o nome de la calle e o número? Que significa? Qual é o nome? Nombre, el nombre é o nome. De la calle é da rua. Então, nombre de la calle, nome da rua. E el número? E o número? Então, o que a pessoa aí está querendo saber? Ela está querendo saber a direção. Ela quer saber o endereço da outra. Qual é o nome da rua e o número? Então, a gente usa aí o verbo ser para saber uma informação sobre alguma coisa, né? O endereço dessa pessoa. Frase 14. Estáis molestando al senhor. Vamos ver essa frase aí por partes, porque eu acho que você deve estar bem perdido aí, ou bem perdida, pensando, molestando, o que, que essa palavra mais obscena está fazendo nessa frase? Pelo amor de Deus, Pet, me ajuda. Não é uma frase obscena, não se preocupa, porque molestar, em espanhol, é a mesma coisa que incomodar, encher o saco, atrapalhar, esse tipo de coisa. Então, estáis molestando al senhor significa, vocês estão atrapalhando ou incomodando o senhor. Vocês estão incomodando o senhor. E o que a gente tem aí? Estar mais uma palavrinha que termina com ando. Então, nesse momento, é uma coisa que está acontecendo agora. Então, estáis molestando al senhor. Vocês estão incomodando o senhor. E aí, a continuação é no debéis hacer tanto ruido, que significa vocês não devem, no debéis, esse debéis dentro dele já diz que é vosotros, que a gente já viu que é informal na Espanha para dizer vocês. Então, vocês não devem hacer tanto ruido, fazer tanto barulho. Então, ruído em espanhol é barulho em português. Vocês não devem fazer tanto barulho, vocês estão incomodando o senhor. Coitado desse senhor, deixe ele em paz. Frase número 15, a gente tem, ¿Dónde están mis gafas? ¿Dónde están mis gafas? Que significa, onde estão os meus óculos? Onde estão os meus óculos? A gente quer saber a localização desses óculos, por isso a gente usa o verbo estar. Muy bien, perfecto. E depois ele continua falando, no las encuentro en ninguna parte. Isso significa o quê? Primeira coisa que a gente precisa saber, esse las se refere a gafas. A gente não quer repetir a palavra gafas nessa frase, então a gente está substituindo por las. Em português, a gente fala os óculos. Então, o que a gente quer dizer aí é não os encontro, no los encuentro, no las encuentro, en ninguna parte. E aí, ninguna parte, a gente pode pensar nisso como uma expressão. Aqui na tradução tá em nenhuma parte. A gente consegue entender o que isso quer dizer. Mas é mais comum em português a gente dizer em lugar nenhum ou em nenhum lugar. Não os encontro em nenhum lugar. Ok? Perfeito? Frase número 16, a gente tem. Ellos están preparando la fiesta sorpresa para su jefe. Ellos están preparando la fiesta sorpresa para su jefe. Aqui a gente tem aquela estrutura mais uma vez. Estar mais um verbo que termina com ando. Então, están preparando. Eles estão fazendo isso agora, nesse momento. O que, que eles estão fazendo? Eles estão preparando la fiesta, a festa. Sorpresa é surpresa. Eles estão preparando a festa surpresa para o seu chefe. Então, jefe é chefe. Eles estão preparando a festa surpresa para o seu chefe. Agora, nesse momento, que continua no presente. Frase número 17, a gente tem. Estoy regular desde que tomo el medicamento para dormir. O que, que significa essa frase? Primeira coisa, esse estoy regular significa que eu estou normal. Eu não estou nem maravilhoso, eu não estou péssimo, eu estou ali, ok. Então, estoy regular é estou normal. Estou normal desde quando? Desde que tomo el medicamento. Então, desde que eu tomo medicamento ou remédio. Então, desde que eu tomo o remédio para dormir. E, Pet, por que aí você usa estoy regular? Sempre que você quiser dizer como você está se sentindo naquele momento, você usa o verbo estar. Então, estoy feliz, estoy triste, estoy regular. Nesse caso, a pessoa toma remédio para dormir, então ela não tem um sono muito bom. O estado normal dela é sonolência, vamos supor. E agora que ela está tomando remédio para dormir, ela se sente normal. Então, estoy regular. Es como decir, é a mesma coisa que dizer, estou normal. Vale? Bom, frase número 18 começa assim. Soy una persona optimista. O que significa essa frase? Eu sou uma pessoa otimista. Aí a tradução tá tranquilo. O que você precisa saber é que se eu falo sou uma pessoa otimista, eu tô dizendo uma característica que é mais permanente. Por isso a gente tá usando aí o verbo ser. Soy una persona optimista. E a continuação dessa frase é a seguinte. Pero, que significa mas, então pero, estoy un poco decaído en los últimos días. Então, pero é o mas. Mas, estou um pouco decaído. É como se fosse um pouco tristonho, um pouco deprimido. Então, estou um pouco abatido nos últimos dias. Essa pessoa, ela é otimista, isso é uma característica dela, mais permanente, só que ultimamente ela tá com um estado um pouco mais transitório de estar abatida. Por isso que a gente diz estoy un poco decaído. Então, esse estoy decaído significa que é uma coisa mais passageira, que ela está um pouco deprimida agora, mas que já já isso deve passar, porque ela é uma pessoa otimista. Vale? Frase 19. Eres muy guapa. Pero hoy estás espectacular. Dios mío, qué linda. Vamos ver o que significa essa frase. Eres muy guapa significa você é muito bonita. Então, a palavra guapa significa bonita. Se você diz que você é muito bonita, se você fala para uma pessoa, nossa, você é muito bonita. Eres muy guapa. Você está dizendo que isso é uma característica permanente dessa pessoa. Perfeito. Ótimo. Pode sair falando isso aí para quem você quiser. Eres muy guapa ou eres muy guapo. Mas aí nessa frase a gente continua dizendo coisas ainda mais lindas. Ou seja, pero hoy, mas hoje, estás, você está espetacular. Espetacular. Essa pessoa é espetacular todos os dias? Não, porque a gente está falando que hoje você está espetacular. Então, isso é uma coisa mais transitória. Se eu quisesse dizer que essa pessoa é espetacular, aí sim eu diria eres espetacular. Entendeu a diferença? Então, a gente usa aí o verbo ser para uma coisa que é mais permanente e o verbo estar para uma coisa que é mais passageira. E a última frase a gente tem estoy buscando trabajo, que significa estou procurando trabalho. Então, a palavra buscar em espanhol significa procurar em português. Estou procurando os meus óculos. Estoy buscando mis gafas. Estou procurando trabalho. Aqui é uma situação que está acontecendo agora no presente. Estoy buscando. Estar mais a palavrinha que termina com ando, que a gente já viu tantas vezes. Acho que isso já entrou na sua cabeça. E aí a frase continua. Soy traductor y hablo 4 idiomas. Então, ela está falando a profissão dela. A gente usa aí o verbo ser. Sou tradutor e falo. Então, hablo é falo 4 idiomas. 4 idiomas ou 4 línguas. Então, a gente tem aí a profissão. Soy traductor. Perfeito! Agora a gente já viu todas essas frases, você já aprendeu como usar todas essas estruturas com o verbo ser e o verbo estar em português. Mas para você poder internalizar direitinho esse conteúdo, não esquece de colocar essas frases no seu Memorization Hack e de fazer a sua prática de memorização todos os dias. É muito importante que você faça essa prática todos os dias para que você não perca o seu ritmo de estudos, tá bom? E além de fazer sua prática de memorização, lembra que você tem aqui dentro da Fluency Academy um espaço para deixar suas dúvidas, onde a gente vai poder ajudar a tirar todas as suas dúvidas e resolver todos os seus problemas, tá bom? Então a gente se vê na próxima aula. Te dejo un beso y hasta la próxima.